Boa noite. Que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, seja conosco. Amém? Que a paz? A paz é o Espírito de Deus. É Deus. Por isso que excede todo entendimento. Amém? Quem estava cantando aqui é o seguinte. Não, antes, tá? O aviso que às vezes a gente chega no final da reunião e a gente esquece. Amanhã tem reunião de casais, isso? E tem, normalmente, o pessoal na reunião de casais, fala o pessoal que vem, né? Tem um pessoal que não vem, tem nada a ver com isso. E o pessoal que tem contribuído para fazer, normalmente, uma... O cara tinha um padre aí, tem feito, né? Não sei se amanhã vai fazer. Né, Marcelo? Dora, às vezes faz. A última vez foi Luzia, se ofereceu para fazer. Aí faz uma galinhada, né? E todo mundo na hora todo mundo come, gosta, acha bom. Que às vezes vem, passa tempo, quando vai para casa já vai jantado, né? Alimentado. Então, se por acaso você que vem à reunião interessar, pergunta. Não sei, talvez não estou vendo a Carmen aqui, o Bibi, Marcela, a Mariela, às vezes puxa a fila aí, né, Mariela? Se o pessoal interessar, procura aí a Mariela, a Fernanda, para receber. Pode, inclusive, me procurar também, se eu venho, tá? A gente ajuda, cada um dá um trocadinho aí para comprar... os ingredientes, tá? Refrigerante, etc. Amém? Amém. Inventaram isso aí, não foi eu que inventei não, viu gente? Inventaram, depois que inventa, aí depois... A gente fica, tem que manter, né? Depois que inventa, tem que manter. Nós estávamos cantando o seguinte, e me leva ao lugar onde eu possa... enxergar e me leva ao lugar onde eu possa entender e me leva ao lugar onde eu possa entender e enxergar. Então, na verdade, nós estamos aqui hoje para quê? Por quê? E para quê? Nós estamos aqui, aqui é o lugar onde os nossos olhos são abertos. Aqui é o lugar onde a gente pode enxergar. Nós precisamos acreditar nisso. Acreditar que é isso. Se você não acredita, eu não sei por que você veio aqui. Não sei. Melhor seria que você ficasse em casa. Vocês concordam? Veio fazer o quê aqui? Por acaso aqui nós acreditamos, por isso que nós estamos aqui, gente. Nós acreditamos que nós somos a casa de Deus. Nós acreditamos que Deus está falando conosco. Nós acreditamos que a palavra, né, sai do meio da igreja. A árvore da vida somos nós. A casa de Deus somos nós. Nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Então, é aqui o lugar onde você... Onde os seus olhos serão abertos. É aqui o lugar onde você vai poder enxergar. Onde você pode ter a oportunidade, ter a chance de ter os seus olhos abertos e ver. Não é longe, não é fora daqui. Não é no caminho. É aqui. Aqui, não, no lugar físico, mas que a igreja está aqui. Né? Que a igreja se reuniu aqui. E onde a igreja se reúne é a casa de Deus. Onde a igreja se reúne, é ali o lugar da presença de Deus, é ali que Deus está. Se for aqui, se for lá no pátio, né, se for lá na frente, não interessa, às vezes pode ser aqui em cima, às vezes está arrumando aqui, nós vamos lá para cima. Ou na casa de alguém, onde a igreja está. Né, e houve o bem, até mesmo com a quiescência da igreja, que fosse feito um salão, que desse, colocasse um banco para a gente sentar, né, que colocasse uma energia, uma luz para a gente enxergar, né? E que desse um certo conforto, higiene, né? Ar-condicionado. A igreja, ela, a própria igreja, ela exige. Como a igreja que estava lá no deserto, que a igreja é o povo, a igreja que estava lá no deserto, ela pediu uma série de coisas para Deus, e Deus deu. Lá no deserto, eles não fizeram um tabernáculo. O que é tabernáculo? Eles não podiam fazer uma casa, um salão desse, porque eles não podiam, lá não tinha como, eles mudavam de lugar, eles estavam viajando. Então eles saíam, ficavam aqui um tempo, descansando, de repente levantavam o acampamento e tocavam para frente. Então eles não tinham como fazer uma casa permanente. Então, Deus permitiu que fosse feito o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É um lugar provisório, uma casa provisória. Então foi feito o tabernáculo, muito bem feito, cheio de detalhes, cheio de coisas preciosas, com muito gosto, com muito carinho. O modelo foi dado sobrenaturalmente e foi feito o tabernáculo. Tinha o maior respeito pelo tabernáculo. O povo tinha o maior respeito pelo tabernáculo. Era ali que ficava a arca. Então tudo isso, a arca não saiu do Egito. O tabernáculo não existia no Egito. Tudo isso foi criado ao longo do caminho. Na medida que eles foram andando, foi se criando as coisas de acordo com o que eles entendiam que era importante fazer. Então foi a arca, dentro da arca, tinha lá as coisas sagradas dentro da arca. A arca era extremamente vigiada, eles criam que sobre a arca estava, né, os querubins ali protegendo a arca, etc. Então era uma coisa que reforçava a fé dos hebreus. E eles caminharam ao longo do deserto, levando com eles o tabernáculo. Desmontava tudo com muito cuidado, a arca era conduzida com muito respeito, etc. Tal. E aí eles caminhavam durante não sei quanto tempo, e depois ali parava. É, e certamente um lugar onde se podia furar um poço, podia fazer alguma coisa, etc. Tal. É assim? Eles pediram a proteção de Deus contra os inimigos, eles pediram que houvesse uma sombra. Então veio uma nuvem que acompanhava. Onde a nuvem parava, eles paravam também. Que protegia do sol. À noite, uma coluna de fogo ia na frente. Eles iam e a coluna de fogo ia andando na frente. Eles não chegavam na coluna. Eles não chegavam naquela fogueira. Interessante, né? Eles iam caminhando e o fogo ia caminhando também. Mas existia essas coisas existiam. E o povo vem caminhando ao longo do tempo. Ao longo do tempo, nós somos aquele povo. Nós somos a mesma nação. Há um só povo, uma só fé, um só Deus. Desde o começo, nós somos aquele povo. Né? Nós entendemos novas coisas. Por exemplo, com a vinda de Jesus, muita coisa foi revelada. Muita coisa foi entendida. Coisa que ainda não tinha sido revelada, foi revelada com a vinda de Cristo. Mas vocês observam que as cartas de Paulo, falaram coisas que Jesus não tinha falado. Paulo falou muita coisa que não foi dita por Jesus. Então Paulo também ajudou muito na esclarecer a igreja do que ela tem que fazer. E hoje, será que parou? Não. Será que estacionou? Nós já chegamos? Não. Continua todo mundo cheio de dúvida. Todo mundo cheio de dificuldade. Continua todo mundo perguntando e todo mundo aprendendo. E tem que aprender. E tem que se esforçar. O mesmo esforço que foi feito para sair do Egito, hoje nós fazemos para sair do mundo. Não é fácil, não. Você quer sair e Faraó não deixa. Não deixa. Então continua a mesma coisa. Onde Deus falou lá? No mesmo lugar que Deus fala aqui. Pela fé, desde o começo foi assim, pela fé, continua sendo pela fé, e vai até o fim pela fé. Amém? Deus, nós queremos ver, pegar, conversar, escutar, mas não vai ser de outra forma a não ser pela fé. Por isso que é a sua fé que te salva. A sua fé é que vai te salvar. Então, eu estou falando, nós precisamos acreditar. Acreditar. Agora mesmo, que os meninos conversando aí atrás, eu ainda perguntei para eles, como é que está essa reunião aqui, está boa? Né? Eles estavam conversando ali, com uma reunião separada. 3 ou 4 lá. Tinha 3 meninos e 1 adulto. Estavam ali reunidos ali atrás. Conversando, era outra reunião. Às vezes tem pessoas, às vezes, ligadas, o que está acontecendo, né? Mas, se nós tivermos cuidado, percebermos, pisou aqui dentro, é como se estivesse pisando dentro do tabernáculo, é como se estivesse pisando ali no santo lugar, lugar santo. Santo lugar. Por quê? Porque Deus está aqui. Nós cremos que Deus está aqui. Então Deus vai perdoar o ignorante, o cego, o que não sabe. Deus vai perdoar as crianças. Deus vai perdoar os meninos que estavam fazendo reunião lá atrás. Né? Deus vai perdoar muitos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus até falou, né? Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa eles, porque eles não sabem. Não sabem, na verdade, não sabem. Então não vai perdoar? Vai. O que adianta, às vezes, a gente obrigar a pessoa, se ela não entende? Ela não está entendendo. Então a nossa obrigação aqui é esforçarmos o máximo para não ficarmos, não entrar na carne, não ficar contrariado com situações, né? Como eu acabei de dizer, situações assim. A gente não ficar contrariado, não ficar, entrar na carne. Como a gente fala, entrar na carne, já que eu vou mostrar ali no quadro para vocês, como é que a gente entra na carne. E aí, se você não consegue, você não vai conseguir ensinar. Se você estiver na carne, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. E o nosso esforço, não só meu, mas de toda a igreja, tem que ser nesse sentido. Esclarecer.
esclarecer o máximo, para ver se, através do entendimento, você pode se salvar. O povo se perde por falta de entendimento. Vai ser assim até o fim. O povo se perde por não entender. E como que vai entender? Né? O apóstolo Paulo fala lá na carta de Romanos assim, ó, como crer? Como é que a pessoa vai crer se não tem quem ensina? Não tem quem ensina para ele. Os meninos, eles vão ficar, vão passar de adolescente para adulto e vão se casar e vão adquirir família. Se não entender, como que eles vão crer se eles não entenderam? E depois que chegam a certa idade, fica mais difícil. Quanto vai passando o tempo, mais difícil, porque ele adquire a justiça própria, vai se fortalecendo. Ele vai adquirindo uma justiça própria cada vez mais forte. Justiça própria, quer dizer, é um entendimento dele, conhecimento dele. Ele vai se fortalecendo, vai inchando, né? E fica mais difícil. É você plantar numa terra que já foi plantada muitas vezes. Plantar numa terra virgem, uma terra, você planta, aí plantou uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes, aí depois daí para frente é só com muito adubo para você conseguir alguma coisa. Caso contrário, aquela terra, ela fica viciada e ela já perdeu a sua capacidade, seu nutriente, ela perdeu a sua capacidade de produzir. Então vamos hoje entender, vamos entender um pouco mais, vamos aprender um pouco mais. Nós precisamos de entender, todo mundo tem que entender. Tem que saber. Então, às vezes, você pode não concordar. É um direito que você tem. Tem problema. Judas foi um exemplo que ficou ali no pé de Jesus o tempo todinho e não entendeu. Porque se tivesse entendido, não teria feito o que fez. Então nós sabemos que não são todos que vão entender. Se Jesus Cristo não conseguiu fazer com que todos entendessem, imagine então nós. Eu tenho certeza que você gostaria que o seu filho entendesse, mas você não consegue. Você gostaria às vezes que seu pai entendesse, mas você não consegue explicar para ele. Não consegue convencê-lo. Se Deus não foi capaz de convencer, imagina nós, né? Deus tem que dar muita graça para a gente conseguir convencer, porque não tem jeito de ajudar a igreja, não tem jeito de cooperar com a igreja, a não ser dessa forma. Esses dias para trás, nós falamos sobre o problema da consciência, né? A consciência. Você sai, daí para frente, é só você e a sua consciência. Ao que você pisar ali fora, é a sua consciência. Aqui, enquanto nós estamos falando, enquanto a gente está falando, quem ainda tem um certo respeito, uma certa consideração, fica escutando, né? Escutando, ficou ouvindo. Pode não concordar, mas fica lá, igual Judas ficou. Então vamos falar aqui um pouco mais, para ver se abre um pouco o nosso entendimento. Os dias vão ficando difíceis, né? Os dias vão ficando difíceis. Vai se tornando cada vez mais difícil. Vamos abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos lá, lê por favor.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Amém. Volta, lê de novo.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Amém. Então, presta atenção para você ver. É difícil explicar essa situação. E é por isso que a gente tem que usar de todos os meios possíveis, artifícios, né? Como Jesus usou várias parábolas para explicar, usando o natural para explicar o espiritual. Então ele aproveitou uma série de parábolas, e cada parábola ajudou muito. A parábola do semeador, né, a parábola do filho pródigo, etc. São várias parábolas, e todas elas ajudou muito a gente entender. Por exemplo, aqui: de toda a árvore você pode comer. Mas tinha uma árvore que não podia comer. Aqui, por exemplo, nós temos aqui vários tipos de árvores. Cada um de nós somos uma árvore. É, certo? Então ele usou, depois falou: eu sou a árvore. É, né? Eu sou a videira. Eu sou a árvore. Eu sou a videira. Ele quis se referir a essa árvore aqui, ó. A árvore da vida. Mas a árvore tinha outras árvores. Então eu sou uma árvore, você é outra árvore, o outro é outra árvore. Cada um de nós somos uma árvore. E ele falou: de toda a árvore que tem, você pode comer. Então, existia várias árvores lá, e cada uma delas, você poderia se envolver com qualquer uma. Agora, tinha uma espécie diferente. Essa espécie, que era uma espécie diferente de árvore, ou seja, de pessoa, de vida, como a gente quer entender, tinha uma árvore que a gente não podia se envolver com ela. Não podia alimentar dessa árvore. Comer, não podia conversar com a árvore. Não podia conversar. E você falou: não conversa com ela. Não dá ouvido para ela. Não dá conversa para ela. Né? Hoje, por exemplo, quantos, né, quantas vidas se perdem por dar ouvido a árvores que não são árvores boas, que não tem um fruto bom, que não produz um alimento bom. Árvores que têm o veneno da serpente, árvores que têm o veneno mortal. Cada um de nós também. Então, quando Jesus quis dizer: olha, quem de mim se alimenta? Como que nós alimentamos dele? Como que alimentou da árvore do conhecimento do mal? Conhecimento do bem e do mal? Ouvindo. Então, é pelo ouvido que entra o mal. É pelo ouvido que vem. Você creu. Você acreditou, mas primeiro você teve que ouvir. Então, o perigo está exatamente aí. Então, por que que nós temos assim uma insistência enorme em falar, explicar, abrir os seus, seus olhos. Para quê? Para você se resguardar daquilo que você escuta, daquilo que você ouve. Ter muito cuidado com o que você ouve. E com o que você fala. Porque com o que você fala, mata o outro. Entendeu? Então o rio corre através de nós. Não é assim? O rio passa por nós. Quando Deus fala, deixa fluir o meu rio, a gente fica, às vezes, voando, pensa que é um espírito, é um trem assim. Não, o rio, ele flui através de nós, ele corre através de nós. Cairá como chuva e correrá como rio. Não é assim? Cai na vertical, vem de cima e corre na horizontal. Então, ninguém tem dúvida de que nós somos árvores. Nós fomos comparados com árvores. Ninguém tem dúvida disso. Amém? Então, a árvore que tinha lá era uma espécie. Uma espécie. Assim como eu acredito que nós aqui, nós somos uma mistura de várias espécies. Várias espécies. Assim como você tem cascavel, jiboia, tem urutu, jaracuçu, coral, etc. Você tem várias espécies de cobra, mas tudo é cobra. Tudo é serpente. E nós temos venenos mortais, igual urutu, né? Urutu, se você pegou no braço, você tem que estar com o facão na hora, assim. O facão aqui em cima, para poder cortar o braço fora, porque senão morre mesmo. Urutu é, dizem que é desse jeito. Mas tem a cascavel, que é muito violenta. Já tem a jiboia, que é mais tranquila. Então, nós temos várias espécies de serpente. Tem uma serpente mais violenta, uma serpente mais assim. E Deus falou, você foge de uma cascavel, esbarra numa outra cobra. Você sai de uma, esbarra na outra. É. Esse versículo que eu ouvi, está dizendo, só reafirma. Ele está dizendo aqui. Marcos 8:24. É como árvores os vejo andando. Está aí, Marcos 8:24. Mas não precisa. Todo mundo sabe, que aqui já está cansado de saber que é isso. Então, o que aconteceu? Agora, o que interessa mesmo, que eu estou falando, todo mundo já sabe, é o seguinte. Nós vivíamos. Então aqui a gente tinha vida. Aí de repente, Jesus falou lá em Gênesis, Deus disse o seguinte, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Então aqui, nós comemos e morremos. Então fez isso aqui, ó. E aí veio para cá. Presta atenção. Até hoje eu tenho certeza que muita gente não entende. Mas espera aí, Deus falou, né? Jesus falou. Não coma da árvore do conhecimento, porque no dia que você comer, você morre. E como que nós estamos aqui? Como que nós estamos aqui? A gente está aqui, o que é vida? O que é vida? Vida é o espaço entre o nascimento e a morte. Não é assim? O nascimento é a morte. Então aqui tem uma vida. Mas aqui, presta atenção, eu nasci, e quando eu estava no útero? Aqui tem um outro tipo de vida. A vida chamada, vida o quê? Intrauterina. Então eu tinha uma vida, no útero da mãe eu tinha uma vida. Quem sabe se antes eu também não tinha? Então aqui era um tipo de vida, aqui é outro tipo de vida, e depois da morte? Depois da morte tem outro tipo de vida. Depois da morte, o corpo, eu vou perder o corpo, eu vou ter outro tipo de vida. A gente precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Não é todo mundo que acredita, eu estou afirmando aqui, porque eu acredito assim. Que é desse jeito. Então, qual a minha situação hoje? Hoje nós estamos aqui. Concorda? Nós estamos aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Aí Jesus, veja bem. Essa vida aqui, ó, que a gente vivia, Paulo disse assim, eu vivia, aí veio o pecado e eu morri. Eu vivia e veio o pecado e morri. Essa vida aqui era uma vida com Deus. Vocês concordam? Com Deus. Ó, era uma vida com Deus. Ela era diferente dessa exatamente por quê? Porque era uma vida com Deus. A única diferença era essa. Nós vivíamos uma vida com Deus. Nós vivíamos com Deus. Nós fazíamos do jeito que Deus queria. Fazia a vontade de Deus. Quanto tempo nós vivemos, eu não sei, a gente deve ter vivido milhões de anos. E nunca morreu. Nunca morreu. Porque não tinha pecado. O que gera morte é o pecado. Então a gente vivia. Paulo disse, eu vivia. Aí veio o pecado e eu morri. Mas hoje a gente não fala que vive também? Hoje a gente não vive? Hoje também nós estamos aqui, ó. Está aí, você está provando que você vive. Você vive sim. Só que você vive... O quê? Você vive uma outra vida. Então, é assim, tem a vida... Vamos ver quantas vidas tem? Vamos ver? Tem a vida... Hã? A vida animal, a vida vegetal, tem a vida assim, a pessoa fala assim, nossa, fulano está numa uma vida boa. Aí, o que, que é vida boa? Vida boa, do ponto de vista da gente, né? Tem qual outro tipo de vida? Vamos aí, ajuda aí. Vida de gado, galo, gato, gato, gado. Isso, eu sempre entendi que era gado. G-A-D-O, né? Vida de gado. Que tipo que é uma vida de gado? Deve ter um jeito, tá, de vida de gado. Só pode berrar, né? Só come o que o patrão dá para comer e tal. Essa é a vida de gado, né? Leva para cá, traz para lá. E o povo, então, essa música foi para protestar contra o governo da época. Uma vida de gado, quer dizer, ninguém tinha... É como se ninguém tivesse direito. Hoje é que não tem, né? Não vamos falar nisso não, porque estão... aí eu vou longe. Hoje é que eu vejo que nós temos uma vida de gato mesmo, de vaca, de boi. Então tem vida de gato, tem outro... Qual outra vida? Vida de cachorro. Eu tenho levado uma vida de cachorro. O que mais? Hein? Hã? Vida de marajá, vida de cão, vida de cachorro, nós já falamos, o que mais? Então você, não é possível, que eu sei que tem vários tipos de vida que a gente vive aqui, vários tipos de vida. Então, vida, quando termina aquela fase, nossa, a minha vida está um inferno. A minha vida está um inferno. Quando termina aquela fase de inferno, aí começa uma outra vida. Não é assim? Não, isso não é vida. Isso não é vida, mãe. Isso não é vida, pai. Aí a pessoa, às vezes, casa e começa outra vida. Começa outra vida, a vida de casado. A vida de casado é outra vida. Aí a pessoa vai ver o que é bom para todos, né? Ele arrumou uma outra vida, uma outra vida. Ele não tinha filho, ele vai adquirir filho. E assim vai havendo mudanças. Mudanças. Vai havendo mudanças. Essa vida nossa é uma vida que, de altos e baixos. É vidas. Ela muda de uma hora para outra. Você vai num médico, faz uma consulta e descobre um mal, alguma coisa em você, acabou a vida. Eu conheci uma mulher, uma senhora, pessoal muito rico, era político, tinha deputados, pessoal muito rico. Era, esqueci o nome dela, da mulher. E ela ia para a missa ali no Coração de Maria, ali na avenida. Ela, com um menininho neto dela, e um carro desgovernou lá e veio e bateu no menino na mão dela. Na mão dela. Ela ainda segurada na mão da criança e o carro matou o menino. A vida dela acabou, destruiu por completo a vida. E aí, com a destruição da vida dessa mãe, a família todinha desgovernou e virou um piseiro lá danado. Era uma família tradicional que veio de Pirinópolis, eles são de Pirinópolis, mas estavam instalados mais aqui em Goiânia do que lá. Então mudou a vida, alterou por completo a vida. Então a vida da gente aqui nesse mundo tem altos e baixos. Nossa vida aqui tem momentos maravilhosos, tem momentos de depressão, momentos de difíceis. Eu estou passando por uma fase difícil na minha vida. Eu estou passando por um período difícil na minha vida. É assim? Eu estou desempregado. Eu estou falindo. Então, tem várias maneiras de nós observarmos que a nossa vida aqui é muito irregular. Ela é muito irregular. É uma vida, mas ao mesmo tempo, não é a vida que a gente vivia aqui. Como é que nós vamos retomar essa vida? Como que nós vamos retomar essa vida? Deus, ele então saiu daqui e veio aqui, desceu, ele desceu aqui. Descer significa, né, se humilhar. Porque Deus não pecou nem nada e veio, ficou no meio do pecado. Ele saiu de lá, do lugar onde ele tinha uma vida boa, onde ele tinha uma vida 100%, onde ele tinha uma vida ótima, ele não pecou, ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore estava lá, ele poderia ter comido também, mas ele não comeu. Então ele veio aqui para quê? Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida. Ou seja, o que vocês têm não é vida. Aí Paulo fala, na carta dele, fala assim, a vida que eu vivo hoje, referindo-se a essa vida, é a vida que eu vivo hoje. Então essa aqui, ó. Ele vivia uma vida, vive uma vida hoje, na esperança de uma outra vida. Então, a vida que eu vivo hoje. Jesus veio aqui e falou, né? Eu vim para vocês terem vida. Muita gente entendeu isso errado e escreveram livros, publicaram. Teve uma época que isso arrebentou com a igreja. Deixou a igreja num estado de calamidade, que foi na época em que se pregou a vida abundante. Né, vida abundante, como se fosse vida abundante aqui na terra. Vida abundante aqui na terra. Ou seja, o que é vida abundante? Do ponto de vista deles, a vida abundante seria uma vida com saúde, uma vida 100% de saúde, 100% financeiro, 100% sem nenhum problema com mulher, nenhum problema com marido, nenhum problema com os filhos. Era uma vida abundante, maravilhosa. E aí, o pessoal ainda falava assim, não, se mexer, se melhorar, estraga. A vida, tá. E aí, de repente, começou a ter decepção. Começou a acontecer decepções, que foi desmascarando, que foi provando que não era aquilo. Então, o que que aconteceu? Por exemplo, eu lembro que na comunidade era vida abundante para cá, vida abundante para lá e tal e coisa, entendeu? E de repente o pessoal vai para causa nova, numa vida abundante, e foi lá, e quando volta de causa nova, a Elma e o Crisone era pastor lá, a Elma também, muito influenciada lá no meio e tal, etc. É uma prima minha, irmã do Bené. E vem, de causa nova, o menino dela, o carro incendiou. Não sei se você lembra disso, não. O carro pegou fogo e não foi só o menino dela que morreu, não, né, meu? Morreu todo mundo, o carro morreu todo mundo. Todos que estavam no carro morreram. Morreram de tal forma que você não sabia quem era, de quem era o filho. Eles morreram todos ali. E de repente, assim, aconteceu outros desastres, outras coisas terríveis. E começou então a questionar. Né? Começou a acontecer coisas, a igreja, de um modo geral, não só na comunidade, mas na igreja de modo geral, no povo de Deus de modo geral, coisas assim que começou a questionar. Tanto é que eles encostaram um pouco, ninguém mais falou em vida abundante. Porque o livro, os livros que tinham, tudo mostrava como se a vida abundante fosse aqui. Entendeu? E aí começou então a ver, a Elma hoje está para não sei para onde, o Crisone separou da Elma, está para não sei para onde também, eu sei que o negócio desempencou, largou, foi um tal de largar marido, largar mulher, foi um tal de acontecer coisas assim, e o certo é que ela arrebentou com tudo, né? A comunidade chegou no fim que acabou, hoje não existe nada mais, a não ser algumas que ficou por aí, não sei para onde, pelo mundo afora aí. Então, essa vida abundante que foi aqui é uma falta de entendimento. É uma falta de entendimento. Então nós precisamos entender com calma, com paciência, com resignação, entender o seguinte, que a gente tinha uma vida com Deus, aí passamos a ter uma vida sem Deus. Aí, então o Evangelho fala, nós estávamos no mundo sem Deus. Nós tínhamos uma vida com Deus. Aí nós passamos a viver uma vida sem Deus. Então aqui no mundo, tem todo mundo aqui, todas as pessoas aqui, não tinha Deus. Não tinha Deus. Aí Deus veio e abriu os olhos da pessoa aqui na terra, abriu os olhos dela, e ela passou então, eu estava sem Deus, então quer dizer que agora eu estou com Deus. Mas eu estou com Deus aonde? Aqui. Eu estou com Deus, mas aqui embaixo. Eu estou com Deus, mas eu estou aqui embaixo. Eu tenho que ter consciência disso. Eu estou com Deus, mas eu estou aonde? No mundo. Jesus disse, né? Que ele ia deixar o mundo, ele precisava de sair. Assim, ele estava provisoriamente no mundo. Ele não estava definitivamente no mundo. Eu vim do Pai e volto para o Pai. Eu vim de Deus e volto para Deus. Ele estava aqui no mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele tinha uma coisa para fazer no mundo. Mas ele, no mundo, ele tinha o limite dele. Ele tinha um limite. Você sabe dizer para mim por que, que ele tinha um limite ou ele não tinha limite? Era limitada, o poder dele aqui na terra era limitado? Era, Marissa. Está vendo como é difícil? Está vendo como é difícil? Quando a gente faz a pergunta, a pessoa tem dificuldade, é claro, todo mundo tem, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, né? O poder dele era limitado aqui na terra? Então explica por que que era. Não. Assim, essa questão. Às vezes você até sabe, mas não convence. Eu tenho que falar de um jeito que convence. Amém? O poder dele era limitado aqui na terra? Por que que era? Por que que ele era limitado, o poder de Deus era limitado aqui na terra? Vamos ver? Fala, Cheque. Não, convence o resto aí, pergunta se convence. Convence? Parece que não convenceu não, senhor. Era limitado, vizinha? Hã? Olha, Deus fez a terra, Deus criou a terra, Deus criou o homem, e Deus criou tudo na terra, e deu para quem? E deu para o homem. E entregou para o homem. E falou para o homem, dá nome, domina sobre os peixes, domina sobre as aves, domina sobre os animais. É o que você quiser comer, você come. O que você quiser fazer, você faz. É seu. Tudo que ele fez, ele deu ao homem. Certo? O homem que tinha poder sobre a terra. Era o homem que era o dono da terra. Ele, era o homem que era o Senhor da terra. O que que o homem fez? O escravo, o vencido, torna escravo do vencedor. Veio uma outra espécie, venceu o homem e tomou do homem. O que é vencido perde tudo que ele tem. Certo? A Argentina perdeu a Ilha das Malvinas. Ilha das Malvinas, se me engano. Perdeu para a Inglaterra. E a Argentina quis pegar de novo a Inglaterra. Viu? Negativo. É minha. Eu ganhei de você na guerra. Amém? Muitos lugares. A Guiana Francesa é da França. A Guiana Inglesa é da Inglaterra. E a Guiana Holandesa é da Holanda. Por quê? Porque na época da colonização, cada um desses países conquistaram ali, está lá, aqui na América, lá enfiado, num cantinho lá, está lá a Guiana Inglesa, onde se fala inglês, onde tudo é inglês, tudo é da Inglaterra. A Guiana Francesa da França e a Holandesa da Holanda. Entendeu? Estou mostrando para vocês o seguinte, então Deus, o homem perdeu para o diabo. O homem perdeu para o diabo. O diabo então passou. Lembra quando o diabo falou: é meu e eu dou para quem eu quiser? O diabo não falou isso? Não está escrito aí? É meu e eu dou para quem eu quiser. A mim me foi dado. Eu dou para quem eu quiser. Agora é meu. O Deus deste século. O Senhor desse mundo. O mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está no poder de Satanás. Continua no poder de Satanás. Continua no poder do maligno. Quem manda no mundo não é Deus. É o diabo que manda no mundo. Ele continua mandando. Amém? Então, nós estamos aqui. E por que o poder de Jesus era limitado? Porque Jesus Cristo se fez homem. Agora convenceu? O diabo era maior do que ele aqui nessa. Naquela situação, o diabo era maior do que ele? Era. Se ele passasse na frente, ele veio para. O que você não conseguia fazer, ele veio fazer para você. O que eu não conseguiria fazer nunca, ele veio fazer para mim. Quero o quê? Passar pelo mundo sem pecar. Passar pelo mundo sem pecar. Então ele... Existia uma lei determinando o seguinte, que a alma que não pecar, ou a alma que pecar morrerá. Então, a alma que passasse por aqui e não pecasse, viveria. Voltaria, então, para essa vida. Voltaria para... Eu vim do Pai e volto para o Pai. A lei, tinha uma lei que determinava. Tinha um mandamento só. Depois ela foi crescendo e foi tendo vários mandamentos. A lei diz o seguinte, a alma que pecar. Então, quando a alma vem, ela já nasce aqui, ela já nasce no mundo. Ela nasce no mundo. Seu filho, nossos filhos, as criancinhas, né? Quando elas começam, aí já pecou. E toda alma que pecar, morre. E Jesus Cristo... Tinha que existir uma pessoa que passasse pelo mundo e não pecasse. Teria que ser um homem, teria que ser alguém que viesse aqui. Porque todo mundo que vem aqui, vem, é homem. A não ser que fosse um bicho, fosse um espírito, fosse uma vaca, fosse um negócio assim, né? Não, mas teria que ser um homem. Quem tinha que vencer o Satanás para poder tomar o poder? Amém? Aquele que foi vencido tinha que vencer. Então tinha que ser um de nós. Então ele é o nosso irmão. Jesus Cristo é o nosso irmão. Ele é o nosso semelhante. Ele tinha as mesmas paixões. Ele estava sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. A concupiscência. Tudo Jesus Cristo era semelhante a nós. Por um pouco de tempo, ele se fez menor do que os anjos. Por um pouco de tempo, ele se fez como um de nós, igualou-se a nós. Tá? E depois Jesus, então, consegue passar aqui sem pecar. E como ele ficou sem pecado, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está agora, voltou a uma vida com Deus. Ele voltou a viver, ele conseguiu fazer isso aqui, ó, passar aqui agradando a Deus. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Tá? Esquece que eu preciso de outra coisa. Esquece que eu... Esquece da minha carne. Faz a tua vontade. Amém? E Deus, então, pôde fazer a vontade dele em Jesus Cristo. E Jesus voltou, então, e está lá, vivendo com Deus. Concorda? Eu vim do Pai e volto para o Pai. Mas por que que eu estou explicando isso? Para quê? Por que que eu estou explicando? Para quem? Para nós. Porque para ele, ele já foi. Mas é para nós. Então, como que nós vamos fazer? Nós estamos aqui. Como que nós vamos fazer? Qual é o segredo para nós também? Jesus, eu sou o caminho. Ó, o caminho, ó, ó. Ó. Pega a sua cruz e siga-me. Vem após mim, vinga após mim, ó. Faz essa curva aqui, ó. Vem aqui, sobe, pá, vamos voltar para lá. Nós vamos voltar para lá. Nós também vamos voltar para lá. Nós também vamos ressuscitar. Paulo fala lá em Coríntios, se não há ressurreição, se não tem ressurreição, então para que que nós estamos aqui? Então o nosso objetivo é a ressurreição. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui passando por aqui. Passando aqui pelo deserto, passando aqui pelo vale, passando aqui... você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Para você separar o bem do mal. Se você não tiver entendimento aqui, ó, aqui nós nos perdemos porque nós estamos cegos, nós não vemos Deus, nós não conversamos com Deus, nós estamos longe do céu. Enquanto nesse corpo é um exílio, longe de Deus. Nós não estamos no céu, viu gente? Cuidado. Amém? Às vezes quando a gente pensa, nossa, eu estou no céu. Muito cuidado. Porque você não chegou no céu ainda. Acorda. Acorda, amém? As virgens néstias e as virgens prudentes. Um pouquinho de prudência não faz mal, não, amém? Um pouquinho de prudência não faz mal, não. As virgens néstias estavam dormindo, achavam que já podia dormir. E nós não podemos dormir. Acorda, cuidado. Vigia, ora, pede a Deus, faz orações, súplicas, né? Não se conforma com esse mundo, não se conforma, cuidado, não se conforma. Então Deus está abrindo os nossos olhos, está chamando a sua atenção, dizendo, ó, cuidado, você que às vezes julga, você que às vezes condena o outro, você que às vezes quer que faz uma coisa que você também não é capaz de fazer, você que cuidar, tudo requer de nós muito cuidado. Porque se existe uma pessoa que é competente para danar e que é capaz de passar rasteiro na gente é o diabo. É o diabo. E ele engana mesmo. Ele enganou Eva. Ele enganou Eva. Amém? Eu não sou maior do que Adão, não. Eu tenho certeza que eu não sou maior do que Adão, não. Ele enganou. Eva enganou Adão. A serpente enganou Eva e Eva enganou Adão. Amém? Eu tenho certeza que eu não sou maior do que ninguém, não. Muito pelo contrário. Eu tenho medo, muito medo, de também ser enganado. De também ser enganado. É muito fácil a gente ser enganado. Esse mundo é muito fácil, gente. Amém? Então, o que eu queria passar para a igreja era esse entendimento. Qual? Fica velhaco, fica cuidado, fica aceso, com os olhos abertos, porque nós ainda estamos no mundo, nós ainda estamos no mundo, nós ainda estamos aqui, na carne, nós ainda estamos no mundo. A única pessoa que pode nos ajudar é aquele que venceu o diabo. Eu venci e você também vai vencer. É só você ver como eu fiz. É você observar como foi que eu fiz para vencer. Eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci. A prova de que eu venci foi a que eu ressuscitei. Então não tem dúvida. A ciência, ninguém encontrou o corpo de Jesus. Uma única pessoa que morreu venceu a morte. A morte, que era o castigo para quem? Para quem desceu aqui era a morte. E Jesus não morreu. A morte não teve domínio sobre ele. Ele morreu. Mas a morte não teve domínio. Não conseguiu mantê-lo aqui embaixo. Jesus ressuscitou. O único que está aqui é Jesus. Vivendo com Deus. Amém? Que realmente, primeiro Jesus, depois os que são dele, no dia da sua vinda. Então, é no dia da volta de Cristo que nós vamos saber qual de nós foi e quais de nós ficaram. Quais de nós subiram, quais de nós ficaram. Amém? Então, o que que a igreja precisa fazer hoje? O que que nós precisamos fazer? Isso. Nada, não é muita coisa não. Não é muita coisa não. É saber o que está acontecendo, o que está sendo, de onde você veio, para onde você vai, e pedir ajuda. Pedir ajuda. Porque ele falou, olha, sem mim você não consegue. Sem mim você não vai conseguir. Agora, se você não estiver preocupado, se você acha que não precisa, tal, paciência, paciência. Eu acho que o caminho não nos dá nenhuma esperança, a não ser com muito esforço. O reino de Deus é alcançado com muito esforço, o céu vai ser alcançado com esforço, né? A vida eterna vai ser conquistada com muito esforço. É tudo o que Deus falou. O caminho é estreito, apertado. É, você tem que pegar a sua cruz, tem que caminhar após mim, tem que fazer oração, tem que fazer súplica. Jesus nos dias da sua carne. Jesus nos dias da sua carne. Ele passou aqui, ó. Ele passou aqui, ó. Jesus nos dias da sua carne. Foi fácil para ele, gente? Jesus nos dias da sua carne não foi fácil, não. Ele fez muita oração, ele pediu muito, ele clamou muito. Mas ele, olha, adianta uma oração feita sem entendimento? Adianta um pedido feito sem compreensão? Por isso que nós estamos aqui fazendo você entender. Que a hora que você vai fazer a oração, você vai pedir com entendimento. Deus, tem misericórdia de mim. Amém? O que que eu preciso fazer? O que que eu não tenho feito? O que que o Senhor tem contra mim? O que que o Senhor tem a meu favor? Amém? Se eu sou santo, se eu sou justo, se eu sou perfeito, se eu já alcancei, o que mais o Senhor quer que eu faça? O que mais o Senhor quer que eu seja? Se eu já sou, o que mais eu preciso ser? Bem? Vocês concordam com isso? Com essa história? Concordam? Então, o humilde vai lá para a marcenaria dele, o Humbertinho vai lá para o serviço dele, para a empresa dele, o Rodrigo vai lá para o negócio dele. É, cada um vai para o seu lugar, a mãe vai para cuidar do filho, né? Quem vende vai vender, quem compra vai comprar, e aí cada um, mas cada um vai... Tem a sua consciência, tem na sua consciência o que você precisa fazer. Cada um tem na sua consciência o que ele precisa fazer. Ele vai olhar para cima, nem todo mundo foi Moisés, nem todo mundo foi Abraão, nem todos foram Isaac, nem todos foram Jacó. Amém? Nem todas as mulheres foram Maria, nem todas foram Ana. Não é assim? Às vezes fala só de Ana, de Maria, de mas, né? Às vezes não fala da Geralda, né, Geralda? Fala da Maria, fala de Ana, fala de quem mais? Sara, mas não fala da Adriana. Tem a Adriana também. Não é assim? Tem a Adriana. Né, filho? Tem ou não tem? Então, tem o Ender. Cada um de nós, ou grande ou pequeno, está passando pela terra. Passando pela terra. Cabe a você saber o que você tem que fazer. Cabe a você fazer assim, ó, né, eu não posso julgar pelo Vitor, não posso julgar pelo Humilde, eu não posso julgar pela Adriana, nem pela Mil, não posso julgar nem pelo Rocinho, não. Eu tenho que, eu tenho que fazer do jeito que manda a minha consciência. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu preciso fazer. Amém? Você está convencido de que você está certo? É o caso do Paulo Júnior, o caso do Fábio, o caso do Fabrício. Você está convencido de que você está certo? Então, meus parabéns. Deus abençoe. Vá em frente. Amém? Você bater com a cara na parede... Volta, porque nós estamos aqui para te ajudar. Se é que nós estamos em condições de ajudar, porque às vezes nem estamos. Olha isso aí, como é difícil. Amém? Tem muitos lugares, muitas vozes do mundo. Infelizmente, isso é fruto do erro cometido por Eva. Foi o mal que entrou no mundo e deixou a gente nessa situação. Agora, eu sou culpado? eu sou culpado de você estar aqui, né? Eu dei esperança para você e tal, etc., mas nunca disse para você que eu ia ser o responsável pela sua vida. Eu me esforcei sempre para que a igreja mesmo soubesse o que fazer. Amém? Então, depois, se alguém quiser pular no buraco, como Judas quis, Jesus não pôde fazer nada, não pôde mais fazer nada. Eu acredito assim. Se você acredita também, né, vamos juntos. Amém? Toninho, você acredita assim também? Dá o microfone lá para o Toninho.
Bem, acredito sim, é isso mesmo. É, eu achei interessante demais esse detalhe da vida. Né? Antes a gente vivia com Deus.
Isso.
No dia que você pecar, né, no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Né? A morte é essa vida sem Deus. Né? Essa vida isso. Sem Deus realmente é um trem horroroso.
Sem
né?
Deus.
É uma vida.
Não, eu não posso. Ó, esse dia para trás nós falamos disso. De viver, de distanciar de Deus. Né? Conforme a vida que eu levo, por isso nós falamos sobre a vida no começo. Conforme a vida que eu levo, eu me distancio de Deus. Conforme a vida que eu levo, eu me aproximo de Deus. Depende da minha consciência. Se eu perceber que eu estou me afastando de Deus, imediatamente eu quero voltar. Senhor, 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 estou me perdido, eu quero voltar. Voltei para Deus. Voltei para Deus. Então, como o Toninho está falando ali, eu tomei, mas vou devolver. Que é, Noé andava com Deus. Lá no comecinho, ainda tinha algumas pessoas, Enoque, né? Algumas pessoas que ainda conseguiram, durante algum tempo, andar com Deus. Mas, aos poucos, hoje, a gente não vê falar mais em pessoas assim, seguramente que anda com Deus. Amém? Noé achou graça diante de Deus. Abraão. Teve homens no passado que destacaram. Não que eles chegassem a ser 100% como foi Jesus. Ninguém foi 100%. Por isso que ninguém ressuscitou. Ninguém conseguiu ser 100% sem pecado. Mas hoje você não vê. Você está vendo tanta corrupção, tanto pecado, tanta coisa, né? Tanto, meu Deus, que coisa difícil. Como é fácil hoje a gente pecar, como é fácil a gente sujar, né? O mundo está cada vez mais difícil para nós estarmos nele. É como se fosse um barco que estivesse afundando. Está difícil. Ficar sem pecado nesse mundo está muito difícil. Amém? Mas ainda há esperança. O barco não afundou ainda. Amém? Não vamos pular na água, não. Como os presos estavam lá junto com Paulo e... Né, Deus falou, ó, não deixa ninguém pular, porque se pular, morre. Não vamos sair do barco. O barco, eu creio que é a igreja, é a arca, e a água batendo, tal, etc., querendo derrubar. Querendo acabar com a casa de Deus. Mas eu acredito que pular fora é pior. Amém? Se está ruim com a igreja, ruim, está difícil com Deus, porque nós cremos que Deus está no barco, né? Se está difícil com Deus, pior vai ficar então sem Deus. Amém? Pega a sua consciência, põe para funcionar, faz a sua oração, invoca o seu Deus, amém? Faz alguma coisa, eu chamo a sua atenção, vou continuar chamando, nós vamos continuar chamando, para não conformarmos, não ficarmos achando que já chegou. Isso é que é o perigo. Conclui, Toninho.
Jesus, ele é o caminho por causa disso, né? Ele veio, passou por essa mesma situação nossa, aqui, como homem, né? E ele voltou a ter uma vida com Deus, né? A vida isso. Verdadeira, né? E se a gente andar atrás disso, a gente seguir ele, eu achei interessante que assim, ele não relaxou, né, no tempo dele aqui, ele não achou que estava... Não. Não era aqui que ele queria a vida abundante, agora vou falar da vida... não era aqui, quer dizer... E é isso que a gente precisa entender, né? Não relaxar aqui, não achar que é aqui, né, que a gente vai ter alguma coisa. Aqui não é lugar do nosso descanso, né, como foi falado esses dias do descanso.
É.
Aqui não é o lugar realmente. Não.
Resta ainda um lugar para repouso.
Então, mesmo que a gente tenha Deus, mesmo que a gente alcance Deus, a gente não pode relaxar um minuto. Né? Tem que realmente... Né? Amém, mas bom demais, entendi.
Nós estamos... com Deus. Então nós estamos com Deus. O que nós precisamos? Permanecer com Deus. Você está com Deus. Então não deixa. Deus fala, não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra prometida. Não relaxa, não. Não descansa, não. Não para para dormir, não. Amém? Ó, você está com Deus? Amém. Graças a Deus. O que você tem que fazer? Continuar, permanecer com Deus. Claro, permanecer em mim, humilde, obrigado, humilde. Meu secretário humilde aqui, que é humilde, né, humilde, está sempre apoiando. Permaneça em mim, como o humilde está dizendo. E eu permanecerei em vós. Né, Marley? Pronto, acabou. O segredo, então, é não se afastar de Deus. Permaneça com Deus. Você está com Deus, graças a Deus por isso. É tudo que nós precisamos. Você está com Deus, não está? Então, continue com Deus. Pronto. Não olha para o lado. Não olha para a vida dos outros. Não olha para o que está acontecendo com o seu vizinho, não. Não olha, não. Amém? Não fica olhando lá para o mar, revolto lá, etc., porque senão pode... enjoa seu estômago e está um pouquinho cercado lá embaixo. Não olha para os lados. Não olha para trás. Não olha para o que está acontecendo. Você está com Deus. Então permaneça com Deus. Amém? Mais alguma coisa, Toninho? Dá para as suas? Não? Não, Zé. Ultimamente você falava. Amém. Quem mais? A minha também não fala, não. Só murmura. Hã? Tá o quê? Ueda. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém. Vamos curvar nossas cabeças então, agradecer. Será? Será que Deus está conosco? Será que não é em vão que nós estamos reunindo? Não é em vão a sua permanência com a igreja? Será que Deus está nos dirigindo, nos guiando, nos ensinando? Amém, Jesus, meu Deus, que seja feita a tua vontade, Pai, que nós, que a igreja, acorde mesmo para valer, e invoque o Senhor e clame o Senhor, não só um, mas que todos, em seu canto, em seu lugar, em sua vida, na vida que tem vivido, não importa qual seja a vida, invoque o Senhor, clame por Deus, para que o Senhor não se afaste de nós, não se afaste de mim, não se afaste do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor não se afaste de ninguém e se aproxime daquele que se distanciou por uma razão ou por outra. Aquele que se afastou possa voltar, possa se aproximar novamente, porque na verdade as suas mãos estão estendidas. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos convida. Entrar nessa fé, nessa visão, nesse entendimento, nessa compreensão. O Senhor nos convida a subir bem alto, porque vindo a chuva, vindo a enchente, as torrentes, nós possamos escapar, estando a igreja no monte alto, num lugar bem alto. Ela não será, com certeza, alcançada por essa torrente de imundícia que vem assolando a humanidade, a terra, prejudicando consideravelmente o caminhar de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Oração e súplica. Clamar por Deus, o nosso único Salvador. A única pessoa que pode nos ajudar. Porque só o Senhor sabe o caminho. Só o Senhor sabe, ó Deus, como chegar. Amém. Oh, amém.
tempo de cantar. Ou assim que a noite passar, eu não posso esquecer. Espião é o meu lugar, é tempo de cantar.
Saber que Deus está, que você está com Deus e Deus está com você. Chama por Ele e Ele vai te responder. Se Ele não responder, Ele está longe. Amém? Abraço, seu irmão, nós vamos ter irmão.